professor universitário, PhD em engenharia, CEO do Grupo Move, escritor e criador do método Líder Raiz. E ele vai falar pra gente sobre arrogância, conceitos de arrogância. Vamos conversar com ele a partir desse momento. Entrevista. Bom dia, Fernando. Prazer enorme.
Bom dia, Neide. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Satisfação toda minha. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí.
Fernando, começando a semana e para tratar de um tema que às vezes as pessoas possam viver dentro desse tema, mas também possam não viver e se deparar com muitas situações dessa natureza e muitas das vezes conceitua. E aí a gente precisa esclarecer de fato qual é o conceito de arrogância, segundo os seus estudos, que eu estou sabendo que você está debruçado aí há mais de 2 meses estudando sobre esse conceito.
Então, eu tenho realmente estudado muito esse tema, né? Essa palavra, né? Arrogância, essa característica. E faz parte do meu livro, eu acho que anunciei até que do lançamento do livro aqui, que chama Simples Assim, uhum. Né? Que eu ia lançar e falo um pouco sobre essa estrutura da nossa inteligência. E a gente mudou de gráfica, enfim, e de editora, aí o livro vai ser lançado em breve, não foi lançado ainda não. Mas faz parte desse estudo, né? Mas sobre o tema específico, né? O que é arrogância? A arrogância é uma postura, um efeito, uma atitude de atribuir um valor excessivo, seja moral, intelectual, de trabalho, a mim e diminuir o valor dos outros. Então, a arrogância é essa postura, essa altivez, esse orgulho exagerado de o que é meu ou o que eu faço é extremamente bom e o que você faz não é. E isso pode ser muitas vezes uma ilusão, uma distorção da realidade ou alguma outra coisa muito profunda por trás da pessoa que tem essa postura de arrogância. Entendi. Mas é um conceito geral, assim.
Uhum. Entendi. Fernando, a gente escuta no dia a dia que todo mundo nasce como um papel, uma folha em branco, né? Então, quais são algumas possíveis bases ou origens dessa arrogância?
Exatamente, nós nascemos, né, enquanto, tradicionalmente, vou pensar na psicologia, né, que veio da filosofia, nós temos duas partes fundamentais, que é o self é nós mesmos, uma estrutura fundamental nossa, né? Então o nosso self seria, a gente nasce com self, né, e esse self, então, é colado à mãe e tem como referência a mãe, depois de 6 meses de idade o pai, enfim. Né? E aí esse self começa a desenvolver a sua percepção do mundo, a sua própria imagem do mundo e as suas intenções e reações e verdades acerca do mundo. Essa criação de verdades é chamada de ego. Então nós somos um self que vai desenvolvendo um ego. Quando estamos adultos, então nós somos um self e ego juntos, né? Então o ego se estrutura no self. Para ficar mais fácil de pensar, assim, é possível existir um indivíduo, um ser humano, sem ego. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu a sanidade ou que teve alguma dificuldade muito específica. Mas não é possível alguém existir sem self. Então, realmente, nós nascemos apenas self e vamos desenvolvendo esse ego. Então, onde que surge a arrogância e, né, e quais são essas bases? Ela tem duas bases bem claras, assim. Uma base fundamental é dado por uma origem ou por um sentimento de traição. Então, quem se sente fundamentalmente traído desenvolve uma arrogância, essa máscara de ser arrogante, na expectativa de afastar possíveis traições futuras, porque isso doeu muito nessa traição fundamental. E essa traição fundamental vem, né, de uma traição do sexo oposto. Vou tentar esclarecer mais. Por exemplo, se eu nasci homem, fui crescendo com 4, 5 anos, e a minha mãe teve uma expectativa de me receber bem, e ela não me recebeu. Ou seja, ela me seduzia no sentido de, você é meu filho querido, e quando eu chegava perto dela, ela falava, não quero você. Então isso é uma traição. O mesmo é as meninas. uma menina no sentido de nascer mulher, né, ser educada sim, chega em 3, 4, 5 anos, ela é a filhinha do papai, ou quer ser, ou busca ser, e o pai dela o trata como, nossa, você é a pessoa importante, minha princesinha, minha querida, e quando essa filha vem com toda essa expectativa de ser acolhida e de ser respeitada, o pai nega ou atrai. Essa traição todos nós sofremos em algum nível, né? E então isso caracteriza a intensidade dessa ferida de traição e a intensidade dessa postura arrogância acerca da vida. Vale pontuar que essa traição, ou esse sentimento de traição, não necessariamente é a atitude dos pais, mas é a percepção da criança enquanto ser traída. Então isso que é a natureza geral da percepção, né, de o que é arrogância e de qual é essa origem.
Uhum. Fernando, foi claro, sim. Foi muito claro. Para mim você foi muito claro, né? Se o ouvinte quiser fazer perguntas, 3451-2862, tem o WhatsApp 988-61-1061. Encaminhe a sua pergunta, que eu vou estar fazendo aqui a sua pergunta para o Fernando Malheiros. Ele que é professor e cientista, também escritor. Tá? Fernando, como perceber um momento de arrogância nosso ou da outra pessoa? Que me parece que ninguém está livre da arrogância, né?
Isso, todos nós temos em algum lugar ou alguma intensidade arrogância. Então, essa arrogância, ela vem de uma necessidade ou dificuldade de experienciar o nosso self. Então, o nosso self é basicamente corpo e o ego é basicamente a mente. Poderíamos definir assim, que vem lá de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, né? Nós temos o corpo e a mente, né? Assim, separado. Então, a mente é o ego e o self é o corpo. Então, o que acontece? Como é que a gente consegue perceber a arrogância e de onde ela vem? A arrogância é, no fundo, uma negação do sentimento. Ou seja, a negação da sensação real no self. Então, quando eu estou sendo arrogante, quando eu estou falando de uma ilusão que nega a real verdade do que eu estou sentindo, que nega o quão real é aquela emoção que eu estou trazendo diante daquela conversa, ou daquele encontro com o mundo, ou daquele conhecimento, ou daquele trabalho que eu estou realizando. Então, vou dar um exemplo assim. Vou imaginar que alguém me contrate para arrumar uma torneira, por exemplo, trocar a torneira de uma casa. Aí essa pessoa chega e fala, você troca, fiquei sabendo que você troca a torneira da casa, mas você cobra muito caro. Isso me doeu. Eu, para não sentir que essa fala me doeu, eu nego esse sentimento e digo, eu sou o melhor trocador de torneira do planeta, ninguém troca torneira igual eu, meu preço é muito barato na verdade. Então eu arrogo como se eu fosse o melhor do mundo, na tentativa de diminuir a dor ou a emoção real que eu estou sentindo, que é na verdade uma dúvida que eu troco torneira igual todo mundo troca, mas colocou em dúvida minha potência, meu potencial, minha qualidade, não consigo negar essa dor, eu não consigo sentir essa dor, não consigo sentir essa frustração. Eu vou então e tenho essa postura de criar uma ilusão, de contar uma ilusão, de contar uma coisa extremamente robusta, sólida e forte, porque eu não tenho estrutura, coragem, força, vontade para suportar o que foi colocado diante de mim.
O que é positivo e o que é negativo na arrogância, Fernando?
Negativo tem uma infinidade de coisas. Eu vou começar pelas negativas, depois pelas positivas. Negativas tem uma infinidade de coisas, né? A gente podia fazer até uma pergunta bastante simples, né? A loucura não é uma fuga ou uma não percepção da realidade? Então, por conseguinte, uma pessoa extremamente arrogante vive de uma fantasia, e essa fantasia é uma fuga da realidade, logo libera a loucura, né? Isso é um primeiro problemaço. Qual outro problema? Você tem um monte, um arrogante faz um monte de promessa vazia, que ele não dá conta de cumprir. E isso vai fazendo o contrário. Quanto mais ele força ser arrogante, né? Quanto mais ele força ter potência e mostrar para sentir segurança e fugir do sentimento, mais ele vai contando mentiras e menos dando conta de cumprir, e vai cada vez mais perdendo a confiança de quem convive com ele. Você tem conta que faz 10, 11, 100, 20, e na hora de resolver entrega 2, 3, isso vai cada vez mais dificultando, né, a confiança para as pessoas em relação a ele, e ele vai então ficando cada vez mais arrogante, gritando cada vez mais alto, e a confiança vai diminuindo. Então isso, para mim, na minha visão, é um problema grave, intenso, que vai então deixando de ter negócios, tipo, vai perdendo várias coisas, né, ao longo da vida, né? Então esse é um ponto que eu acho que é bastante negativo, assim, e tem que ter bastante atenção. E um ponto positivo do arrogante, né, da arrogância, de certa forma, né, um arrogante consegue mostrar uma coisa com muita beleza, com muita qualidade. Ele consegue apresentar um conceito com muita, evidenciando os pontos positivos. Nesse viés, conseguindo ponderar isso, isso se torna um vendedor com qualidade, porque ele consegue mostrar o produto como um produto muito bom, cheio de qualidades, né, e evidenciar bem as qualidades das coisas. Então isso é um ponto positivo na arrogância, né? A venda, por exemplo, não o contrário, não que vendedores sejam arrogantes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uma pessoa com uma certa arrogância consegue apresentar um produto com um certo brilho que uma pessoa pouco arrogante não consegue. Ok?
Entendi.
Então isso é um lado positivo.
Desde que não seja a descrição desse produto de forma mentirosa, né?
E aí que é o problema. Se isso for intenso demais, né? Foge da realidade, conta uma mentira, e aí perde a confiança, aí acabou tudo, né? Aí volta no problema e não volta a ser qualidade novo.
Certeza.
Mas todos nós, de alguma forma, temos isso, sabe? Às vezes por um sonho, por uma vontade de realização. Às vezes a gente encontra várias pessoas assim que deu um passo e ao contar conta como se tivesse já caminhado 10, mas na verdade deu 1, né? Ou 2, mas na verdade deu só um passo. Então, assim, existe essa vontade de crescer muito forte, né, na nossa sociedade hoje. E aí tem um porquê, né? Dá pra contar esse porquê, assim?
Claro que dá.
Pode ficar à vontade. Ok. Então nós estamos num mundo hoje que fomenta a arrogância, porque nós estamos num mundo atual que fomenta a ilusão de poder, de status. E aí que vem a confusão. Então qual que é a origem disso? Nós temos duas características humanas, três características que são muito marcantes, no sentido de que nos marcam, né? Tem três características que nos marcam. O prazer e a dor. Qualquer decisão que a gente toma, em última instância ou em instância fundamental, é dado pelo prazer e pela dor. Se me faz bem, eu guardo aquilo com alegria e quero repetir. Se me faz mal, eu quero esquecer ou não sentir de novo. É natural isso, é o meio de decisão que nós temos pelo self. É como o ego, o pensar, se conecta com o self. Ou seja, como o ego se constrói a partir das experiências. O que eu gosto, eu guardo, quero repetir. O que me dói, eu quero não sentir de novo, porque dói. Enfim. E o doer tem dois lados. Horrorizar, que é de horror, e aterrorizar, que é de terror. Uma coisa nos horroriza quando a gente assiste uma coisa fora do natural. Então, por exemplo, nós ficamos sabendo de uma história de alguém. Quando a gente ouve uma história de alguém que passou mal ou que sofreu mal, a gente horroriza, fica horrorizado. Nossa, fiquei horrorizado com uma história que ouvi, porque foi com um terceiro. E a gente aterroriza quando a gente é vítima da coisa.
Entendi.
Então, quando a atitude é contra nós mesmos, a gente fica aterrorizado. Então, essas duas coisas, horror e terror, elas vão construindo as coisas que a gente não quer. E o que, que nós estamos numa sociedade hoje? Então, mais um passo. Naturalmente, no mundo, como é que uma pessoa conquista status? Ou na natureza? Então, por exemplo, um leão, ele conquista status na seguinte questão. Ele vai lá, mostra seu poder ou usa seu poder, derrota quem quer ser leão. Quando ele derrota todos que querem ser leão, ele mostrou o seu poder, então ele virou o leão. Quando ele virou o leão, pelo seu poder, ele ganha status de chefe da tribo.
Entendi.
Certo? Isso é o natural. O natural não nos horroriza e não nos aterroriza. O que nos horroriza e nos aterroriza? Coisas não naturais, atitudes não humanas ou atitudes não humanitárias, não fraternas, isso nos horroriza. E como nós estamos no mundo hoje, e por que que isso, nós estamos construindo um mundo de arrogantes, né? Assim, de maneira geral.
Sim.
Porque no mundo hoje, o status vem primeiro que o poder. Hoje, quem tem status ganha poder. E não o contrário, como é natural. O natural é, eu construo alguma coisa, mostro o resultado, daí eu ganho status. Hoje, no nosso mundo, não. Tem gente que nunca fez nada, tem status ou foi visto e ganhou poder. Isso nos horroriza o tempo inteiro.
Entendi.
E dá em nós uma sensação de termos sido traídos pelo mundo. O mundo nos traiu. Fulano nunca fez nada e tá num carrão. Eu trabalho o dia inteiro e tô andando a pé. Fulano nunca fez nada e tem uma empresa lá, não sei o que, que ele herdou do pai ou da mãe. Eu trabalhei a vida inteira e não consigo ganhar dinheiro. Então a gente sente traído pela sociedade muitas vezes e horrorizados muitas vezes. E entendemos que o status que deu poder, que a gente começa a fazer? Correr atrás de uma fantasia de status. Correr atrás de querer mostrar que a gente é uma fantasia ou uma história contada. E o que a gente é de fato e sente de fato vai perdendo o valor. Cada vez mais as relações são baseadas numa fantasia de se mostrar. As pessoas tendem a ficar cada vez mais arrogantes e a ter muito menos poder e potência de atitude, de construções reais. E fica nessa fantasia perdida.
As redes sociais têm muita, hoje em dia tem um papel muito forte nessa fantasia que é mostrada, que a gente observa?
Com certeza. Porque na rede social, diferente da vida real, na rede social a gente mostra, você consegue escolher aquilo que você mostra. Se eu consigo escolher aquilo que eu mostro, eu conto uma história por um ponto de vista muito controlado, que eu posso desenhar com muita qualidade. Logo, eu conto só o belo do belo do belo do belo do belo, e o que é uma ilusão cada vez maior. O real some de uma rede social quando quem conta a história tem total controle sobre ele. É a mesma coisa de você ver um filme, né? Um filme famoso nesse contexto, ou é o Sexto Sentido. O Sexto Sentido, você só percebe aquele desfecho final, né? Quando o diretor te conta. Você não consegue ver aquele no meio do cenário, porque é um ponto de vista que ele teve o controle de mostrar.
Entendi.
Na rede social não é diferente. E a rede social tem um agravante muito sério. Ela vive de audiência.
Verdade.
Que não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Mas a audiência dela está na seguinte questão. Por viver de audiência, ela mostra aquilo que a gente gosta. Se ela mostra aquilo que a gente gosta, ela vai mostrando cada vez mais coisas, desdobrando aquilo que a gente deu like e gostou. Ou seja, vai afunilando o que a gente sabe, vai limitando a nossa percepção, vai intensificando nossa fantasia naquele ponto. A gente deixa de ver todo o resto do mundo ao redor. A gente tem a sensação, por exemplo, na rede social, que o que a gente acredita, todo mundo acredita. Mas não é porque todo mundo acredita, é porque lá ele só mostra quem acredita. Quem pensa o contrário de você, ele não mostra, porque sabe que você não gosta, então não te mostra. Se mostrar o que você não gosta, você não vai ficar na rede social. Então essa construção afunila, intensifica um pouco mais essa questão toda que eu tô trazendo aqui.
Uhum. E qual o passo a passo, Fernando, para combater a nossa arrogância?
Essa é uma questão muito difícil. Porque o fato de negar o sentimento, nosso ego é estruturado no self. Então eu preciso sentir para o meu ego ter novas perspectivas. E o arrogante cada vez mais vai negando os sentimentos. Então ele vai distanciando cada vez mais do que ele é de verdade. E as possibilidades vão se afunilando cada vez mais. Bom, essa é a natureza. Difícil é, mas não é impossível, né?
Sim.
Então o que, que dá para fazer? É aumentar a nossa humanidade. uau, como que eu aumento a minha humanidade? Sim. O humano sente, o humano alimenta, o humano olha no olho dos outros, o humano tem, por natureza de desenvolvimento, contato. Então, quem quer curar essa ferida da arrogância ou essa postura, busque uma pessoa que confie muito e exercite contato, mas não contato sexual, contato, abraço, carinho, sabe? Contato físico, contato pro self, pro corpo, sentir de novo e sair da fantasia e voltar pro real. E aí, a partir daí, novas possibilidades vão surgir e essa arrogância tende a dar uma diminuída.
Uhum. A religiosidade... Ficou clara, mas aí tem uma outra pergunta. A religiosidade...
Ok.
Aí já é uma outra pergunta, Fernando. A sua resposta ficou bem clara. Já estão elogiando aqui, viu?
Ok. Obrigado.
A religiosidade, ela trata a arrogância?
Não. Porque o inverso de arrogância não é humildade. A religiosidade põe nesse viés. E são duas coisas diferentes. Humildade está mais associada a uma coisa estar na medida, sabe? De justo. Então, quando vemos o modelo cristão de humildade, o modelo cristão de humildade é o seguinte: olha, isso aqui é dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, sabe? É assim. É um senso de justo. Do que cabe. Então, quando eu sou humilde, eu sou humilde quando eu falo, eu sei isso até esse ponto. Pronto. E isso não tem a ver com arrogância. Arrogância é negação de sentimento. Uhum. Né? É negar o verdadeiro self, um sentimento concreto de si mesmo, real de si mesmo, que só é experimentado por sensações reais, verdadeiras, práticas, e não por fantasias da mente. E é diferente de humildade. Então, a religiosidade não. Caridade, por exemplo, ajuda. Porque caridade tende a treinar a gente a ser fraterno. Ser fraterno é enxergar o outro como irmão. E isso é humano. O Homo sapiens sapiens é um animal social, coletivo, por definição, né? Por origem. Então, se eu sou caridoso, eu exerço a caridade, eu exerço a minha fraternidade, que é enxergar o outro como irmão, e de alguma forma eu aumento a minha humanidade, ou a minha percepção do humano, o que me dá um pouco mais de sensação. Mas precisamos avançar um pouco mais nesse sentido, de uma sensação ainda mais concreta e real em nós mesmos, para a arrogância, né, ser diminuída, ou ser olhada, ou ser percebida de outra forma por nós.
Te agradeço imensamente a sua participação, enriquecedora demais. Muito obrigada. Para fechar...
Eu que agradeço. Oi?
Ah, tem pergunta aqui, ó. Buscar a santidade ajuda a combater a arrogância?
Buscar a santidade?
Isso.
A santidade é uma isenção de responsabilidade. O conceito de buscar a santidade vai no seguinte viés. Eu não vou comprar uma briga aqui, porque eu estou construindo meu lugar no céu, né? Então isso não ajuda na arrogância, isso pelo contrário, isso não ajuda a arrogância, porque é de alguma forma uma maneira de fugir da realidade. Olha, se eu não brigo aqui, eu fujo da emoção real que eu estou sentindo da mesma forma, né? Tô fugindo da realidade, tô fugindo da emoção concreta, porque eu quero uma promessa futura de vida eterna, de morada, de ser santo, né? Assim. E aí eu fujo dessa realidade da mesma forma. Então é um equilíbrio. Eu preciso sentir, e se precisar brigar, eu vou brigar. Se precisar sorrir, eu vou sorrir. Se precisar gostar, eu vou gostar. Se precisar não gostar, eu também vou não gostar, né? Então seria um outro polo de uma manifestação de negar a realidade, que é afastar do self, né? Também não ajudaria na arrogância.
Esclarecedor. Obrigada.
Ok. Eu que agradeço.
Deixe suas redes sociais, Fernando, para quem quiser contactar, conversar contigo.
Opa, eu tenho então uma rede no Instagram, né? É Líder Raiz, arroba Líder Raiz. No YouTube tem um canal com vários assuntos interessantes, que é é o Líder Raiz também, né? Arroba Líder Raiz no YouTube e no Facebook e no Twitter. São os canais que a gente tem também de conversar, onde eu falo várias coisas, né? E eu sou uma pessoa acessível, eu acho interessante. Às vezes a gente conversa aqui e tem muita gente que fica, às vezes, com receio de entrar em contato, sabe?
Entendi.
Então, assim, eu gosto de refrisar, de enfatizar que eu sou uma pessoa acessível. Você abrir minha conta no Instagram lá e me seguir lá e me mandar uma mensagem, eu vou te responder com maior tranquilidade. Eu gosto muito disso, né? E faz parte da minha rotina conversar com as pessoas, atender as pessoas. É um prazer, na verdade, uma satisfação.
Que bom mesmo.
É.
Então, muito obrigada e até um próximo momento aqui no nosso programa.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa tarde, um ótimo dia para todos. Até a próxima.
Valeu, obrigada.
Valeu.
Aí foi o nosso bate-papo com o Fernando Malheiros. Ele é cientista, professor universitário, PhD em engenharia, CEO do Grupo MOV, escritor e criador do método Líder Raiz. Esclarecimentos na.